Sem falta na Rádio Observador, sempre com o Pedro Henriques, o nosso especialista em arbitragem. Neste momento vamos olhar para o encontro entre Hungria e Portugal, encontro que a seleção portuguesa venceu por 3-0, com golos de Rafael Guerreiro e de Cristiano Ronaldo por duas vezes. Mas neste Sem Falta vamos olhar para o trabalho da equipa de arbitragem, equipa turca, coordenada por Senit Şaker, o árbitro turco que esteve com o apito neste encontro entre Hungria e Portugal. Boa tarde mais uma vez, Pedro Henriques.
Boa
tarde. Vamos perceber o que é que aconteceu neste encontro, minuto a minuto, nesses lances de destaque neste encontro. E começamos pelo minuto 8, numa situação em que Ruben Dias devia ter sido advertido com uma falta sem bola sobre Salai.
Exatamente, é um lance que até pelos protestos dos turcos foram muito veementes. O que acontece é que o Ruben, com os braços, dá dois toques seguidos, braço direito e braço esquerdo ao nível do ombro, o suficiente para em velocidade desequilibrar o seu adversário. Ora, é chamada falta antidesportiva, porque é sem bola, é numa situação em que este jogador poderia vir a receber a bola mais à frente, se eventualmente houvesse uma tabela, e portanto, e numa situação até de ataque prometedor, um cartão amarelo que escapou, neste caso, à equipa de Portugal, ou neste caso ao Ruben, que devia ter sido punido exatamente com essa advertência e com o livre direto.
E depois, ao minuto 26, há aqui uma situação em que a equipa portuguesa pede penalti. Tinham razão?
Não havia motivo para pontapé de penalti. É um lance com o Orban, com o Willy Orban, que faz ali um género de uma torção do corpo e depois com o calcanhar direito acaba por tocar claramente na bola, desarmando o Bernardo Silva. De resto, também não houve grandes protestos, mas como houve queda, e esses são lances sempre da área, tanto nós gostamos de analisá-los como, obviamente, o videoárbitro, o senhor Irrati, o italiano que estava a fazer de VAR, teve que verificar, mas aqui boa decisão, não havia motivo para pontapé de penalti e, portanto, boa decisão quer do árbitro, que é depois naturalmente confirmado pelo vídeo-árbitro.
Seguimos então para o minuto 38, onde há o primeiro cartão amarelo deste encontro para Ruben Dias, que já devia ter sido advertido com uma falta nesse início de jogo e que já tinha tido aqui alguns lances perigosos, acaba por receber o cartão amarelo ao minuto 38.
Sim, é sobre o jogador número 15, ele entra de sola de cima para baixo de forma completamente negligente. É um facto em atenuante ter também tocado na bola, mas com os pitons acertou no seu adversário e, portanto, ficou, aliás, o árbitro aqui mostrou e bem o respectivo cartão amarelo. De resto, viu-se o árbitro até explicar ao Ruben porque é que mostrou o cartão amarelo, fez aquele gesto com a mão de cima para baixo a dizer que entrou de sola e com os pitons, e portanto estas entradas consideradas negligentes são passíveis de cartão amarelo e, portanto, bem mostrado aqui.
E chegamos com isso ao final da primeira parte, com esse lance em destaque também de Ruben Dias a receber esse cartão amarelo, jogador que foi sendo avisado ao longo da segunda parte. É para lá que vamos. Ao minuto 76, a Hungria queixa-se de Portugal queixa-se de um penalti.
Exato.
Depois de uma mão na bola por parte de Fiola, Cristiano Ronaldo recebe a bola de peito, essa bola acaba por tocar.
Exato.
Na mão do defesa da Hungria, mas não é caso para penalti.
Não é motivo a pontapé de penalti. As mãos, já fizemos um podcast aqui no Sem Falta sobre isso, as alterações às leis de jogo, sobretudo quando digo alterações no sentido das recomendações também que foram dadas. Mas este é um lance que nem sequer é preciso encaixar nestas modificações. Portanto, o Cristiano Ronaldo controla ou domina a bola com o peito, que ressalta e ressalta para muito perto para o braço direito do Fiola, que está completamente encostado ao corpo e acaba por de raspão tocar na sua mão direita. Portanto, não há aquilo que é importante agora referir, que é o gesto liberado da mão na direção da bola ou tentativa de interceptar a trajetória da bola. Não aconteceu isso, foi a bola que claramente foi à mão, e por outro lado a chamada volumetria anormal para o movimento, que também não aconteceu porque o braço está completamente encostado. E portanto, boa decisão da equipa de arbitragem, uma vez mais vídeo árbitro teve que verificar o lance por se tratar de um lance de área, e portanto não havia motivo para pontapé penalti, e neste aspecto mais uma boa decisão.
Seguimos então para o minuto 80, quando há um golo anulado à Hungria. As redes da seleção nacional abanam neste lance, mas esse golo foi anulado por fora de jogo, tinha sido um remate de Schön.
Exatamente, bem anulado. De resto, ficámos logo com a percepção, até aqui no direto, de que estaria logo fora de jogo, porque estava claramente adiantado em relação ao penúltimo adversário, mas o árbitro assistente cumpriu aquilo que está prescrito, ou seja, deixar o lance ir até ao fim, porque, e depois deu e bem o fora de jogo. Se porventura tivesse errado, validava-se o golo. Se ele anulasse ali, matava uma jogada que eventualmente depois podia dar golo, já não podia haver volta a dar. Portanto, neste aspecto, boa decisão. Percebemos depois claramente com as repetições, o Sean está claramente adiantado em relação ao primeiro adversário, o árbitro sendo cumpriu com o que está regulamentado, deixar o lance até ao fim e, portanto, o golo foi bem invalidado.
Continuamos nesse minuto 80 porque foi mostrado um cartão amarelo a Nego, jogador da Hungria.
Sim, Luik Nego foi ter com o árbitro assistente exatamente para protestar da decisão. O cartão amarelo vem na sequência dos protestos. É óbvio que a gente percebe a quente que os jogadores tenham este tipo de reação, mas num lance deste não faz mesmo sentido um árbitro, um jogador ser advertido, porque sabem claramente que mesmo que o árbitro errasse na decisão, iria ser corrigido. Portanto, não faz nenhum sentido estes protestos nestes lances. De qualquer maneira, o cartão amarelo é bem mostrado, depois a realização até mostrou esse momento do jogador que aproximou-se e quase se encostou ao árbitro assistente para ir protestar com a decisão, e por isso o cartão amarelo é bem mostrado.
Seguimos para o minuto 87, quando há essa grande penalidade sobre Rafa. Foi uma boa decisão por parte da equipa de arbitragem, este penalti que acabou por dar o golo a Portugal?
Sim, boa decisão com uma outra não boa decisão. Portanto, estamos a dividimos o lance aqui na questão do penalti e da questão da disciplina. Em relação ao penalti, nada a dizer. O Orban, com o seu braço, mais concretamente com a sua mão, agarra e puxa claramente o ombro de Rafa, e é esse gesto, e esse movimento, e essa ação que faz com que o jogador caia. Não é mais nenhuma outra. Portanto, o penalti está exatamente aí. O árbitro, obviamente, que percebeu, porque depois aquilo é tudo muito rápido e o jogador cai por cima do jogador português, e há aquela sensação que o jogador também poderia ter eventualmente ter tocado com os pés. E o árbitro mostra cartão amarelo, porque como nós sabemos na chamada Sim. lei da tripla penalização, quando o jogador vai isolado, se há uma tentativa de jogar a bola, e tentativa de jogar a bola é com o joelho, com os pés, com as pernas, e se fosse a falta cometida ao nível das pernas, seria cartão amarelo, exatamente pela questão da tripla penalização. Mas a infração é cometida ao nível das mãos, e tudo o que seja empurrar, agarrar, puxar, que foi exatamente o que aconteceu, tem que ser penalizado, como era sempre, com cartão vermelho nesta clara penalidade de golo. Eu aceito que o árbitro não tenha essa capacidade de verificar porque aconteceu muito rápido, e eu próprio fiquei com a sensação que a falta teria sido feita nos pés, de resto foi isso que eu comentei logo no imediato, mas depois, com as repetições são muito claras. Ora, se as repetições são muito claras e óbvias, aqui o senhor Irrati, o vídeo-árbitro, tinha que intervir. E, portanto, aqui o erro maior de não ter sido mostrado cartão vermelho é, sobretudo, para o vídeo-árbitro, mais do que propriamente para o árbitro. Mas eu só quero fazer aqui um parênteses, que é o seguinte: este é o mesmo vídeo-árbitro do Campeonato do Mundo que nós temos tantas razões de queixa, e é alguém que continua sistematicamente sempre nos grandes jogos, e no meu ponto de vista é um vídeo-árbitro que erra sistematicamente em lances grosseiros como este, e portanto este era fácil. Portanto, a decisão principal estava tomada, que era do penalti, e portanto era muito fácil fazer esta correção de cartão amarelo para cartão vermelho.
Claro, e seguimos então para o último lance deste encontro, o último lance a merecer destaque, o golo de Cristiano Ronaldo aos 93 minutos. A equipa da Hungria pede fora de jogo nesse lance, é uma grande jogada de combinação entre Rafa Silva e Cristiano Ronaldo, e a equipa da Hungria pedia fora de jogo. Tinham razão os jogadores da Hungria?
Não. O número 21, o Botka, penso que é assim que se diz, estava na zona central, mesmo ao meio da baliza, e é ele que coloca em jogo quando há exatamente essa tabelinha e esse passo que é feito pela última vez para o Cristiano Ronaldo. Portanto, o Cristiano Ronaldo tem o guarda-redes e tem o Botka a colocá-lo em jogo, e como nós sabemos, sempre que um jogador recebe um passo do colega e tem dois adversários entre a linha de baliza, está em jogo. E, portanto, gol legal. Ficámos também com dúvidas, que o lance é extremamente rápido, mas muito bem, o árbitro assistente teve essa capacidade de ver, mas uma vez mais, também, se houvesse fora de jogo, seria corrigido pelo vídeo-árbitro. Decisão correta, gol legal, não havia fora de jogo.
Tudo correto nesse lance que levou ao terceiro golo de Portugal, vitória por 3-0 da equipa nacional frente à Hungria. Vamos à nota final, vamos à avaliação deste trabalho de arbitragem desta equipa liderada por Senit Şakir. Pedro Henriques, que nota para este trabalho da equipa de arbitragem?
Vou dar nota positiva, nota 6, não dou mais porque é na parte disciplinar que, embora sem grande influência propriamente dito no jogo, daquilo que é o resultado, porque ficou um cartão vermelho por mostrar no penalti e não um cartão amarelo, e obviamente que se um jogador fosse expulso no jogo e fosse uma, ou não fosse expulso no jogo por um segundo cartão amarelo não mostrado, naturalmente que o erro é mais grave. Aqui a questão que se coloca, e estou a falar do Rúben Dias, é que o Rúben, quando é advertido, não tem culpa que o árbitro não lhe tenha mostrado eventualmente um cartão amarelo antes. Portanto, não se pode dizer que ele devia ter sido expulso, porque se fosse o segundo cartão amarelo aí falaríamos de outra maneira. De qualquer maneira, disciplinarmente esticou muito a corda, sob o ponto de vista de algumas entradas, mas enfim, eu acho que é em relação ao Rúben. Aliás, ele passou a segunda parte a avisar o Rúben diversas vezes. O Rúben acaba por também sustentar-se um bocadinho daquilo que é o seu estatuto internacional, mas correu alguns riscos. De qualquer maneira, é no capítulo disciplinar que acaba por afetar um bocadinho aquilo que podia ter sido uma prestação, podia ter sido claramente 7 ou 8, porque o jogo só foi decidido praticamente no fim e teve bastante intensidade, em alguns casos jogo. No essencial, boa arbitragem, não tem qualquer influência naquilo que é o resultado, e isso é o mais relevante e importante, e estamos perante um árbitro que claramente é candidato a poder estar na final, a arbitrar a final deste ano do Euro.
E começa com essa nota positiva aqui na análise de Pedro Henriques, nota 6 para Senit Şakir, árbitro turco, árbitro que esteve neste encontro entre Hungria e Portugal. Escutámos a análise de Pedro Henriques, marcamos encontro no Sem Falta novamente para esse jogo do próximo sábado entre Portugal e Alemanha.